Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem vários pedidos de alteração da ordem do dia, que eu passo a dar nota. A senhora deputada Isabel Pires terá que se ausentar rapidamente, porque tem a fazer já autárquicos na Assembleia Municipal de Lisboa, e pede para apresentar o seu relatório, que consta da alínea C do número 3, em primeiro lugar, ou seja, anterior ao ponto número 1 da nossa ordem do dia, informações. O Sr. Deputado Miguel Tiago pede-nos também para apresentar o relatório de que é responsável relativo à reunião interparlamentar da Comissão Libe de 24 de janeiro, a seguir ao ponto número 1 da ordem do dia, informações. Há alguma objeção dos senhores deputados a esta alteração da ordem do dia? Não havendo, vamos passar então à apresentação do relatório de proposta diretiva do Conselho ao COM 2018-21, cuja autora de parecer é a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra para o apresentar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também aos restantes grupos parlamentares a alteração da ordem de trabalhos. Tentando ser sucinta, trata-se de uma proposta diretiva que altera uma diretiva pré-existente, 2016-112-CE, relativa ao Sistema Comum de Imposto sobre o Valor Acrescentado, no que respeita ao regime especial das pequenas empresas. Visa introduzir um conjunto de alterações específicas a esta diretiva, com o objetivo de estabelecer disposições destinadas, basicamente, a atenuar os encargos que recaem sobre as pequenas empresas, as PMEs, em matéria de IVA, justificando esta intenção pelo facto dos encargos de conformidade decorrentes da necessidade de respeitar determinadas obrigações administrativas gerarem custos para as pequenas empresas que são proporcionalmente mais elevados do que nas grandes empresas, gerando aqui uma situação de alguma desigualdade. A presente iniciativa faz parte de um pacote de reformas anunciadas no plano de ação sobre o IVA, que também vinha acompanhado nas cartas de intenções do Presidente Juncker no seu discurso de 2017 sobre o Estado da União, e esta revisão assenta em três motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque as PMEs continuam a debater-se com custos de conformidade desproporcionados em matéria de IVA. Em segundo lugar, o atual sistema tem defeitos de destrução sobre a concorrência, tanto nos mercados nacionais como no mercado europeu. E, em terceiro lugar, porque é uma forma de incentivar o cumprimento voluntário e ajudar a reduzir as perdas de receitas resultantes de não conformidade e de fraude ao IVA. A revisão propõe, muito sucintamente, reduzir os custos de conformidade em matéria de IVA, reduzir as distorções da concorrência, tanto a nível nacional como a nível europeu, reduzir o impacto negativo do efeito limiar e facilitar o cumprimento das PME e o controlo pelas administrações fiscais. As principais disposições da proposta são a abertura da isenção para PMEs a todas as empresas elegíveis da UE, independentemente de estarem ou não estabelecidas no Estado-membro em que o IVA será aplicável, a fixação de um valor atualizado para o nível máximo dos limiares de isenção nacionais, a introdução de um período transitório durante o qual as pequenas empresas que temporariamente ultrapassam o limiar de isenção poderão continuar a utilizar a mesma, e a introdução de obrigações simplificadas em matéria de IVA, tanto para as pequenas empresas isentas como para as não isentas. Também é referido que a proposta não terá uma incidência negativa no orçamento da UE. A nível da base jurídica, a proposta é assente no artigo 113 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e relativamente ao princípio da subsidiariedade, considerando que a proposta pretende alterar uma diretiva já pré-existente, ela terá que ser necessariamente a nível europeu alterada. E, portanto, consideramos que a presente iniciativa, não violando o princípio da proporcionalidade nem da subsidiariedade, poderá dar-se por concluído o escrutínio, aconselhando-se o acompanhamento próximo da execução das mesmas, considerando também a importância que as PMEs têm no nosso país. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Passamos ao debate da apresentação de parecer. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de, relativamente a estas duas propostas de diretiva, a 20 e a 21, fazer a seguinte análise. Evidentemente, são duas propostas de diretiva diferentes, portanto, produziram-se dois pareceres diferentes. Mas são duas questões próximas, digamos, são sobre problemáticas semelhantes, no mesmo domínio, e penso que talvez pudéssemos, no futuro, fazer um esforço de uma maior coerência em situações desta natureza. E isso é evidente na conclusão de um e do outro, enquanto a senhora deputada Isabel Pires nos propõe, passo a ler, no parecer, na parte final, no ponto 2, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído, aconselhando-se um acompanhamento próximo da execução da mesma. A deputada Maria Luísa Albuquerque coloca a mesma questão, mas de forma diferente, ou seja, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. Eu não estou a optar por uma ou por outra, ambas me parecem aceitáveis. Penso que, do ponto de vista da nossa capacidade de acompanhamento, fará até mais sentido a não do ponto de vista do parecer e da modalidade de acompanhamento das iniciativas legislativas, mas do ponto de vista do interesse que nós podemos ter em continuar a acompanhar esta problemática, faz todo o sentido que continue esta troca de informação, na medida em que o que nós estamos aqui a discutir é propostas de diretiva. Portanto, propostas de diretiva que vão, como nós costumamos dizer, levar pelo menos 9 meses a serem aprovadas. Mas, portanto, penso que num caso e no outro faz sentido que haja uma única modalidade de acompanhamento. Eu não sei porque é que uma acaba aqui, mas vamos continuar atentos, e noutra vamos continuar a acompanhar a iniciativa. Portanto, penso que havia interesse em haver aqui uma abordagem comum. Relativamente a um pequeno detalhe no que diz respeito ao relatório da senhora deputada Isabel Pires, eu sei, todos nós sabemos como estes relatórios são feitos, mas na página 7 nós estamos a falar numa proposta de diretiva e não numa proposta de comunicação. Portanto, numa proposta de diretiva e só diretiva e não comunicação.
Página 7.
Primeira, segunda, terceira, quarta linha da página 7 diz-se considerar que os objetivos da presente proposta e comunicação, isto não se trata de uma comunicação, trata-se de uma proposta diretiva, portanto, penso que a expressão em comunicação está a mais, embora, como eu referi, percebo perfeitamente que ela esteja aqui e que é um lapso, todos nós sabemos como é que estas partes são feitas e, portanto, é apenas uma pequena correção. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sras. e Srs. Deputados, depois de ouvir a Sra. Deputada, é evidente que depois a Deputada Maria de Albuquerque, quando fizer a apresentação do seu relatório, poderá eventualmente explicar as razões pela qual teve uma redação diferente, independentemente de não haver aqui grandes diferenças. Eu aproveitava, sobretudo, era para felicitar também o trabalho da Sra. Deputada com este relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Está terminada a intervenção na fase de debate. Tem a palavra a Sra. Deputada, à altura de parecer, Isabel.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão da quarta linha, é um lapso, portanto, será retirado. Relativamente ao parecer e à questão do aconselhamento ou do acompanhamento próximo ou o acompanhamento e o diálogo com o Governo, parece-nos que elas, no essencial, acabam por querer dizer um bocado a mesma coisa. É uma questão de escolha também de como é que escrevemos as coisas, mas obviamente que sempre que nós colocamos nas nossas conclusões, pelo menos da minha parte, um acompanhamento próximo da execução da mesma, ela nunca poderá, este acompanhamento nunca poderá ser feito sem ser em comunicação com o Governo, que é quem tem a competência de transpor as diretivas e, portanto, parece-nos que está de alguma forma subentendido, mas daqui para a frente poderemos eventualmente limar um pouco estas questões que às vezes são questões de portuguesa e de semântica e que acabam por ter o mesmo significado, mas agradeço as referências que foram feitas ao parecer.
Muito obrigada, deputada Isabel Pires. Passamos agora então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, senhora deputada autora de parecer, e continuação de bom trabalho na Assembleia Municipal de Lisboa. Passamos agora ao ponto número 1 da nossa ordem do dia modificada. Informações, e a primeira informação tem a ver com um pedido feito pelo homólogo da nossa antena em Bruxelas, a doutora Cristina Correia, o homólogo da Estónia, que solicita informação sobre como pretende a CAI abordar o projeto de acordo do Brexit colocado no passado dia 28 de fevereiro de 2018. Esta pergunta é um bocadinho pergunta entre, enfim, antenas dos vários Estados-membros. A doutora Cristina Correia, por talvez excesso de zelo, fez chegar-nos até nós, fez muito bem. O que nós vamos dizer à doutora Cristina Correia para transmitir aos seus colegas, designadamente ao seu colega da Estónia, é que vamos continuar a fazer o acompanhamento que até aqui estávamos a fazer do Brexit e que temos toda a atenção em relação aos documentos que têm vindo a ser produzidos pelas negociações que têm vindo a decorrer entre o representante negociador da União Europeia e o responsável negociador da parte do Reino Unido. Temos um documento de 109 páginas da última etapa de negociação destes dois responsáveis negociadores. Tentamos, através dos nossos gabinetes cá, CAI, e em Bruxelas, doutora Cristina Correia, tentar sintetizar o documento de 109 páginas, mas ambos os nossos gabinetes chegaram à conclusão de que sumariar aquele documento é impossível, porque já está expurgado de toda a matéria acessória que podia ser, enfim, liberto. Eu confesso que ainda não li o documento, são 109 páginas. Para nós acompanharmos bem o Brexit, temos que ler o documento. Para seguirmos na etapa seguinte, que será de novo pedir à embaixadora ainda, Kirsty Hayes, para uma nova audição na sequência da emissão deste documento, ou da divulgação deste documento, estamos com certeza a tempo de o fazer, ainda antes da tomada de posse do novo embaixador, que ocorrerá só em julho. E vamos, como é evidente, continuar a insistir com o negociador da Comissão Europeia, o Sr. Michel Barnier, que já teve connosco agendadas duas datas e que já cancelou duas datas, e vamos continuar a insistir com ele. Entretanto, deixamos à vossa consideração, senhores deputados, algumas iniciativas que queiram eventualmente propor, para além destas, que sejam de agendamento de mais curto prazo. Alguma intervenção? Não havendo nenhuma intervenção, passamos à informação seguinte, que tem a ver com os oradores para o evento O Futuro da Europa, que será organizado pela nossa Comissão no próximo dia 9 de maio. Este lembrete de uma coisa que já tinha sido decidida, vem a propósito de um e-mail da senhora deputada Margarida Marques, que pergunta se já há algum formato. E o formato foi dito desde o início. São cinco documentos sobre o futuro da Europa e serão cinco oradores sobre cada um dos documentos, sem prejuízo de falarem um por documento, sem prejuízo de cada um dos oradores falar para além do documento, que enfim cabe mais na sua área de competências, também falar dos outros documentos. E é este o cenário que lhe posso adiantar. Eu pedia que indicassem os oradores, a proposta de oradores, até a próxima sexta-feira, dia 16. Pronto, estão concluídas as informações. Agora passamos à antecipação da apresentação do relatório por parte do Sr. Deputado Miguel Tiago, e que constava do número 5.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu já tive uma explicação, mas penso que faz sentido colocar aqui a questão. Há sempre uma enorme boa vontade por parte dos serviços de apoio a esta Comissão em que as coisas funcionem bem, mas penso que desta vez, no que a mim diz respeito, houve dois lapsos que eu gostaria de colocar aqui. O primeiro lapso é que os documentos foram distribuídos numa lista de distribuição em que o meu nome não figura. E, portanto, significa que estão a ser feitas envios com listas de distribuição antigas e, portanto, pedia que fizessem a atualização das listas de distribuição. Em segundo lugar, no que diz respeito ao relatório da COFMA, efetivamente no dossiê de documentos que foi enviado para esta reunião não estava o relatório completo, estavam apenas algumas páginas. Eu fui à internet e localizei o relatório na sua... COSAC, enganei-me, desculpe, peço desculpa. O relatório COSAC, sim, mas eu de manhã estive com... foi enviado porque os serviços foram contactados pelo meu apoio a chamar a atenção para a situação. E, de facto, o relatório é um relatório de 18 páginas, do qual nós recebemos 6 ou 7 páginas, e penso que tem que haver aqui um esforço. Portanto, é fundamentalmente este pedido de esforço que eu gostaria de deixar aqui.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada Margarida Marques, pelas referências de lapsos involuntários que ocorreram. O que acontece é que eu tentei não dar conhecimento disto para ver se isto passava entre os pingos da chuva, sem perturbação dos senhores deputados, mas vou ter que dar a explicação. Nós, como sabem, temos tido uma instabilidade extraordinária na composição do nosso gabinete de apoio. E eu tenho tido com os colaboradores que se vão sucedendo no gabinete de apoio a suplesse de tentar não trazer às preocupações dos senhores deputados essa instabilidade. Acho que finalmente conseguimos atingir o objetivo da estabilidade com a substituição da nossa colaboradora Teresa Menezes, a quem agradecemos muito o contributo que deu com o seu trabalho a esta comissão, e que foi agora substituída pela Elsa Lopes. Por isso, a Elsa Lopes tem, infelizmente, ainda as listas antigas a figurarem nas listas de deputados que têm que ser notificados das ordens dos dias dos documentos. Por isso foi manifesto lapso de transmissão de testemunho, que não vai, com certeza, ocorrer. Eu não tive capacidade de dar conta desse lapso, o Dr. Filipe também não, por isso não irá, com certeza, repetir-se. E o segundo lapso foi também por uma circunstância de, enfim, fortuita, não tem a ver com prática corrente. Por isso pedi a compreensão da senhora deputada para esta situação. Às vezes convém. Isso é muito útil. Dê a palavra ao senhor deputado.
Também só para pôr aqui uma questão, porque no dia 1 de março eu recebi um e-mail do senhor presidente da primeira comissão a enviar-me uma correspondência do governo sobre a reforma eleitoral em curso na União Europeia. Como não recebi da senhora presidente, eu já comuniquei informalmente ao presidente da primeira comissão que não me vou pronunciar na primeira comissão sobre essa matéria, uma vez que ela acresce na diminuição do conteúdo do meu relatório na primeira comissão e nesta comissão, ou seja, a decisão final das 7 que nós tínhamos expectativa que pudessem ser aprovadas na alteração à lei eleitoral para os deputados, neste caso o Parlamento Europeu, acabou por ser, de acordo com o documento que me é junto, apenas com a aceitação de 3 dessas 7 propostas que o Conselho tinha em negociação, mas era para perguntar se a Comissão de Assuntos Europeus tem conhecimento disto e se tem, em princípio, o relator devia ser notificado disso ou não. Talvez não, mas como eu recebi da primeira comissão e não recebi daqui, pronto, era só para pôr a questão, Sr. Presidente.
Exatamente, sobre essa questão, não foi na semana, não recebemos ainda nada, recebemos um que não tem a ver com essa questão, mas é sobre outro assunto, não recebemos nada até ao momento.
Temos tentado diariamente.
Eu até fiz a pergunta um bocadinho aqui do ponto de vista sarcástico, porque a última vez que entrei aqui na sala e não pude ficar porque não tinha sítio para me sentar, vi aqui uma discussão acerca da função da Comissão de Assuntos Europeus, que é uma discussão que eu já vi começar em 2005. E, portanto, os deputados têm que se aperceber que a Comissão de Assuntos Europeus vai ganhar e vai ter cada vez mais protagonismo. E vai... e vai assumir uma função primordial no debate político no Parlamento, como não pode deixar de ser. Nunca o teve, como tem hoje, mas vai tê-lo cada vez mais, porque, como é óbvio, uma boa parte do debate político hoje que se faz no Parlamento é assente naquilo que são as premissas da Constituição Europeia, que nós, neste caso aqui o PS, está muito envolvido e muito consciente das suas responsabilidades, mas não há outra forma. Portanto, eu não sei bem, que nem quero agora trazer para aqui esse debate, mas como sou ouvido de passagem, en passage, como um dia en passage, bom, je ferre...
Muito bem, Sr. Deputado, praz-nos muito ouvir que esta comissão tem a centralidade da discussão e acompanhamento dos assuntos europeus. Para nós isso não é novidade. Isso está cabalmente expresso na lei de acompanhamento do processo de construção europeia, que nos rege. E está, como não pode deixar de estar, também naquilo que são as premissas que constam no Tratado de Lisboa, que também não deixam margem para dúvida, por exemplo, em relação às cooperações estruturadas permanentes, em qualquer que seja a área, desde defesa, segurança e passando por outras cooperações estruturadas permanentes que venham a acontecer no futuro. Por isso estamos muito certos e tranquilos das nossas competências e vamos continuar a desenvolver o nosso papel, sempre agregando as outras restantes comissões parlamentares deste Parlamento, a quem não queremos sonegar voluntariamente qualquer informação e qualquer liberdade de participação nos nossos trabalhos. Será sempre feita esse convite, mas sempre conscientes de que nós lideramos a agenda dos assuntos europeus. Muito obrigada, então. Vamos passar agora à apresentação, agora sim à antecipação da apresentação do relatório do Sr. Deputado Miguel Tiago sobre a reunião parlamentar da Comissão LIBE de 24 de janeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não tenho, julgo, a primeira vez que apresento um relatório de deslocação nesta comissão parlamentar, e por ser inexperiente nos seus trabalhos, também não sei exatamente, nunca estive presente numa apresentação de um relatório de deslocação nesta comissão. Portanto, eu vou tentar fazer no quadro da minha experiência em outras comissões. Nesta, a delegação do Parlamento Português para esta conferência era composta pela Sra. Deputada Susana Amador e por eu próprio. A Sra. Deputada Susana Amador representava a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e eu desloquei-me em representação da Comissão de Assuntos Europeus. Tenho, antes de mais, que pedir desculpa à comissão que representei não ter tido a possibilidade de me inscrever no painel. Aliás, era um único painel, era um painel único, apesar de haver várias sessões, decorria sempre apenas um de cada vez, não ter tido a possibilidade de me inscrever, e isso deve-se ao facto de também, de certa forma, não me ter sentido em condições ainda de proceder a essa inscrição, tendo em conta que, enfim, como os senhores deputados têm conhecimento, há muito pouco tempo que acompanho as questões da Europa. Mas, ainda assim, fiz o esforço possível de acompanhamento dos trabalhos e, evidentemente, em nome da delegação portuguesa, a Sra. Deputada Susana Amador tomou a palavra, aliás, através de proferindo um discurso que se encontra em anexo. O trabalho da antena portuguesa não gostava de deixar passar o facto, destacar o apoio que foi dado à delegação pela antena e o acompanhamento sempre pronto, bem como o esforço de síntese e de registro de tudo quanto se passou naquela reunião, que em muito se deve à antena portuguesa, à doutora Cristina Neves Correia. A reunião, portanto, o primeiro parágrafo da síntese do relatório explica muito brevemente e de forma muito eficaz o âmbito da reunião. O parágrafo seguinte, enfim, dá nota de como já um pouco como decorreu. O teor do relatório é, no essencial, um relatório puro e duro, portanto é quase uma ata e faz uma referência às várias intervenções. E tendo em conta que os relatórios têm o hábito de ser o mais objetivos possível, temos o hábito de produzir os relatórios mais objetivos possíveis, ele não contém nenhuma consideração política de nenhum dos participantes. Eu ainda assim gostava de partilhar com a Comissão, muito brevemente, a minha opinião. Os trabalhos decorreram de forma perfeitamente natural, mas, senhores deputados, eu não posso deixar de sublinhar que, na minha opinião, aqueles trabalhos estão profundamente desligados de qualquer preocupação humanista ou das pessoas que são sujeitas a movimentos migratórios, muitas vezes por força das circunstâncias a que são sujeitas. É uma reunião que é levada a cabo num âmbito de preocupação única e exclusivamente com a integridade do espaço europeu e a preservação das suas características atuais, onde a extrema-direita expressa preocupações com grande fervor e durante uma boa parte do debate, em que deliberadamente confunde imigração com refugiados, em que faz apelos a uma cooperação, ou melhor, que faz apelos por uma via muito estranha, mas faz apelos à desestruturação da gestão comum de fronteiras por motivos do mais, digamos, retrógrados que se possam pensar. Mas mesmo o discurso oficial é um discurso, portanto, este evidentemente é um discurso, felizmente, não dominante. Mas mesmo o discurso dominante e o discurso oficial é o de que estamos a fazer um trabalho absolutamente notável e de que a integração é espetacular e de que há uma grande contenção nos fluxos migratórios, sejam eles de refugiados, sejam eles de imigração económica e social. Quando a verdade demonstra que nos últimos 2 anos morreram mais pessoas no Mediterrâneo do que no passado, enfim, do passado comparável, precisamente por isso é que talvez tenham chegado menos refugiados à Europa. Quando os números também demonstram que uma boa parte dos refugiados que estão a ser retidos na Turquia por força do acordo União Europeia-Turquia vivem em condições desumanas em campos de refugiados, onde não existem quaisquer condições de dignidade e humanidade. A própria Presidente da Câmara de Gaziantep, de Turquia, foi convidada para partilhar com aquela comissão a sua magnífica experiência de gestão de refugiados, com dinheiro europeu, e, portanto, a União Europeia financia o município de Gaziantep, entre outros municípios, para conter os fluxos de refugiados, para que não possam chegar à União Europeia, ao território da União Europeia, e, portanto, e faz-nos ali uma demonstração do que é uma política de integração extraordinária, mas qualquer investigação através de meios independentes, utilizando nomeadamente a internet, também nos permite verificar que mesmo aquilo que é dado como o melhor dos exemplos da Turquia, que é Gaziantep, não é assim um exemplo tão bonito quanto isso, porque de facto milhares de refugiados estão isolados, sem acesso a qualquer serviço, sem acesso a nada mais do que um campo de refugiados, sem nenhumas condições, pago com o dinheiro da União Europeia para que os cidadãos da União Europeia possam pensar que dormem descansados, enfim, porque está a haver uma política de gestão de fluxos migratórios humana, ou pelo menos assim nos é dito. E, na verdade, estamos muito longe de uma política de gestão de fluxos migratórios que seja humana. Enfim, no âmbito da migração, estas preocupações não estiveram absolutamente, não estiveram quase presentes, com exceção de uma ou duas intervenções, mas foram intervenções muito pontuais. a fazer referência ao estado dos próprios, dos refugiados, das pessoas, e não ao estado daquilo que vemos no espaço europeu como, enfim, da realidade que nos envolve, porque está escondida essa outra. Do ponto de vista da imigração económica, a reunião não foi tão longe, portanto teve menos enfoque sobre essa área, mas sobre isso eu julgo que aquilo que ficou muito claro, e aí, com exceção da extrema-direita, um discurso muito mais capaz de reunir diferentes tendências políticas, a ideia de que legalizar e melhorar os mecanismos de legalização de imigração e ao mesmo tempo facilitar a entrada de imigração nos vários países é benéfico, quer para as pessoas que recorrem à imigração, quer para as pessoas que recorrem à imigração e são imigrantes, no que toca ao próprio desenvolvimento económico dos países. Portanto, ficou muito claro para as várias forças políticas, com raríssimas exceções, que quanto mais mecanismos e quanto mais fácil for a legalização e quanto mais mecanismos de legalização existir, evidentemente cumprindo uma lei que cumpra os objetivos da integração social e económica. Portanto, quanto mais mecanismos de legalização existirem e quanto mais próximos e fáceis eles tiverem de aceder por parte dos interessados, melhor é o contributo que os interessados, que os imigrantes podem dar nos países de acolhimento, nos países de destino, e também melhor é a capacidade de a economia integrar esses contributos. E, ao mesmo tempo, escusado será dizer que muito melhor será a qualidade de vida dessas pessoas e mais fácil será o combate ao trabalho ilegal e à exploração ilegal de mão de obra. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, gostava de o saudar pelo relatório e também, independentemente do relatório que aqui temos, também ouvir aquilo que aparentemente entendeu que não foi discutido na reunião. Porque acho que este é um tema crucial e que está ligado hoje. Há aqui um momento dado da síntese que diz que é um tema que combina com todos os níveis de governação. E nós sabemos que a Europa hoje, até estamos a ver um conjunto de países que vivem ou que viveram períodos eleitorais, e sabemos da importância e da repercussão que tem a questão migratória, muito particularmente no debate político interno do espaço europeu em que vivemos. E, portanto, este é um dos temas, talvez quase o tema central que neste momento a maioria dos parlamentos na União Europeia tem, e portanto a importância eventual que teria esta reunião, independentemente que já percebi que algumas das questões mais relevantes aparentemente não foram suscitadas, e a ausência aqui de alguns países no que diz respeito às pessoas que interviram no debate também o demonstram isso. Eu não vou alongar muito mais, nós teríamos aqui várias reuniões para discutir esta temática, mas apenas o Sr. Deputado falou aqui de gestão de refugiados, e não é preciso ir à Turquia ou à Grécia ou à Itália, basta ter conhecido, sei se alguém já uma vez esteve no centro de acolhimento de refugiados ali em Calais, portanto, entre duas das grandes potências europeias, e para perceber que isto é uma matéria realmente que a todos deve preocupar. Nós somos um país com tradição migratória, eventualmente temos uma forma de ver as coisas um tanto ou quanto diferentes, mas esta é uma questão que na Europa é difícil de haver os consensos que deveriam haver, e muito particularmente acho que o termo gestão de refugiados é um tema interessante, até para sim, mas eu apontei gestão de refugiados, mas também pode ser que os fluxos é um tema que temos que no fundo eventualmente até abordar aqui, e realmente a legalização é outro dos temas que é muito fácil de comunicar, mas que é muito difícil de aplicar para diferentes países, e há muitos líderes europeus que por vezes receiam a forma como pode ser interpretada as tomadas de posição sobre esta matéria, mas queria saudar o relator e penso que esta reunião eventualmente podia ter sido mais produtiva, mas o relatório é bom que o possamos ler e abordar, porque há aqui um conjunto de intervenções que poderão pelo menos deixar no ar a ideia que outros parlamentos têm sobre uma questão que eu considero ou que consideramos central no espaço europeu, que estamos a falar daquilo que é mais do que diretivas, estamos a falar de pessoas.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava naturalmente de cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Tiago pela apresentação do relatório e também dizer que partilho muito daquilo que ele disse. Nós neste momento, de facto, a grande crise europeia nem sequer é a crise migratória, é a crise demográfica, que é uma coisa diferente. E o que é que mudou? Mudou sobretudo a percepção das migrações. Aquilo que durante muito tempo foi considerado como positivo, hoje é considerado como uma ameaça, que muitas vezes nem sequer tem base factual. O excessivo mediatismo dá-nos a noção da invasão. Mas se nós formos ver os números como eles são, a imigração, ou as migrações internacionais, ainda são a grande exceção do comportamento humano. Apenas 3,5% da população mundial tem esse estatuto de migrante, seja depois, entretanto, refugiado ou um migrante económico. E a coisa que é mais engraçada nisto tudo, e é irónico se quisermos, é que a Europa, no seu conjunto, para além de ser a segunda região de destino do maior número de migrantes internacionais, a seguir à Ásia, também a seguir à Ásia, é a segunda maior região de origem dos migrantes internacionais. Há muitos mais imigrantes internacionais, cerca de 25 milhões no mundo, que nasceram na Europa, do que, por exemplo, africanos, que compara com uma ordem de grandeza de 14 milhões. Portanto, isto é irónico. E, de facto, é irónico que toda a Europa, no fundo, reaja desta forma, que é uma receita muito velha que ela já tem, sobretudo desde 2005, que é a externalização de tudo, a externalização do controle de fronteiras, incluindo a sua privatização, a externalização da proteção, ou seja, longe da vista, os outros que façam, pagando naturalmente para isso. E esta mesma Europa, que no seu conjunto, por exemplo, só a União Europeia, a 28, tem qualquer coisa mais de 500 milhões de habitantes, mas a Europa no seu conjunto tem cerca de 700 milhões. A Europa no seu conjunto recebeu cerca de 1 milhão de refugiados sírios. Mas um país tão pequenino como o Líbano, com 4 milhões e meio de habitantes em 2010, viu a sua população crescer de 2 milhões até hoje em mais de 25%. E só em refugiados sírios acolheu o mesmo milhão que uma grande Europa de 700 milhões acolheu. Imaginem o que isto significa para este pequeno país em termos de infraestruturas básicas, como saneamento básico, água potável. Já não estou a falar em luxos como escola para as crianças ou saúde. Estou a falar em coisas tão simples como água potável. E, portanto, este é um assunto que nós devemos acompanhar com grande sentido de missão e, sobretudo, de preservação dos valores europeus. Porque a Europa tem um comprometimento muito especial com o asilo. Não nos podemos esquecer que o asilo está na base da nossa civilização judaico-cristã. O asilo é um direito fundamental que está consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e que faz parte do core, se quisermos, de valores que a Europa deve a todo custo preservar. E esses valores, nós temos que ser fiéis a eles mesmos, sob pena de negarmos a nossa condição de civilização europeia. E, portanto, é mais do que uma obrigação jurídica, um dever civilizacional. E também não nos podemos esquecer nunca de uma coisa. Todo toda a arquitetura jurídica de proteção dos refugiados, a começar pela Convenção de Genebra de 1951, nasceu na ordem jurídica internacional para proteger os refugiados europeus, os refugiados que tinham origem na Europa, para proteger, por exemplo, os mais de 200 mil húngaros que obtiveram o estatuto de refugiado durante a Guerra Fria. E era com isto que eu queria terminar e no fundo, fazer aqui uma espécie de um statement. Este é um tema que é um tema crucial para a Europa, sob vários pontos de vista, não só do ponto de vista dos valores, mas também da sua própria sobrevivência, não só demográfica, porque essa é evidente, só a Alemanha, para manter o seu nível de desenvolvimento económico e o seu sistema de segurança social, para manter, não estou a dizer para melhorar, para manter, necessita de importar, entre aspas, mais de 500 mil de estrangeiros por ano. E isto de acordo com vários estudos científicos, de projeção naturalmente da evolução demográfica e da evolução demográfica com estas variantes. E, portanto, esta é uma realidade que nós vamos ter. E não vale a pena pararmos aqui o vento com as mãos, porque os fluxos, eles vão continuar a existir enquanto existirem as suas causas remotas. Enquanto elas existirem, enquanto houver push and pull factors, vamos ter sempre fluxos migratórios. Por mais muros que se construam, por mais controlos de fronteiras que se implementem, isso vai acontecer. É inevitável como ao destino. E, portanto, vamos saber gerir estes fluxos de forma humana. Como dizia António Guterres, eles vão vir. A questão é saber como vão vir e quão humanamente vão vir.
Muito obrigada, Senhora Deputada Constança Urbano de Sousa. É sempre bom recordar os princípios que regem a nossa União Europeia, recordar os bons exemplos na questão de gestão dos fluxos de refugiados e apelarmos à solidariedade que tem que imperar nesta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sra. Presidente, caros colegas, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Tiago pela elaboração do relatório. Congratular-me também pelo facto de a apresentação de um relatório sou de uma deslocação e de uma participação numa reunião interparlamentar da União Europeia seja oportunidade também para procedermos a um debate desta importância. Os portugueses costumam dizer que longe da vista, longe do coração, e infelizmente há muitos dramas e provavelmente aqueles que são mais profundos e neste caso são de facto de grande dimensão e infelizmente muitas vezes estão longe do nosso coração porque não temos a proximidade geográfica desde logo e portanto não vivemos com a mesma proximidade que outros países esta realidade. Eu creio que as questões como foram tratadas são suficientemente, de modo, nomeadamente pela senhora deputada Constança Urbano de Sousa, foram tratadas de uma forma muito clara e creio que consciente de realmente da dimensão do desafio e também da dimensão do apelo que faz àquilo que é fundador da nossa civilização. E quando digo fundador é aquilo no sentido em que nos fez, nos sustentou, foram questões de percepção e de afirmação da essencialidade da dignidade humana que nos fizeram como civilização e se nós perdemos essa dimensão, provavelmente abdicamos do lugar que temos no mundo, perdemos tudo. Eu gostava apenas de, sobre esta matéria, dizer duas notas. Enfim, o debate não era propriamente sobre isto, mas já agora que a questão foi trazida, realçar esta perspectiva do problema das migrações também no âmbito da crise demográfica que nós estamos a viver na Europa. Eu creio que é totalmente acertado. É verdade que a democracia cristã na Europa há muitas décadas que fala do problema demográfico E esse apelo não passou, foi visto como sendo uma coisa ideológica de uma Europa conservadora, porque, na verdade, havia todo um discurso político que considerava que isso não era efetivamente um problema. E depois, de facto, quando nós vemos os desequilíbrios que se geram em termos demográficos, nomeadamente com a nossa vizinhança, nós percebemos que, efetivamente, isto é um problema de grandes dimensões e que remete para a nossa própria identidade na Europa. Em segundo lugar, não deixar de dizer que, apesar de tudo, muitas vezes falamos de migrações e rapidamente passamos para o estatuto do refugiado, sendo que também se tem sublinhado, do ponto de vista político, que nem todas as migrações são merecedoras da proteção do direito de refugiado, porque há realidades que têm a ver mais com a condição económica do que propriamente com a condição política. E creio que também isso obrigará, enfim, alguma ponderação. Não é que relativizem a urgência e a importância do acolhimento, mas, apesar de tudo, creio que é preciso aqui alguma ponderação de ordem diferente. E a verdade é que esta dimensão é de tal maneira importante que nos países que são mais afetados por esta realidade nós vemos o extremismo político, seja à esquerda, seja à direita, a crescer para patamares que nós não conhecíamos na Europa. As próprias eleições que agora recentemente tivemos em Itália são mais um exemplo desta realidade. Portanto, nós temos, de facto, diante do estrangeiro, como se dizia na tradição judaico-cristã, o estrangeiro, aquele que não fazia parte da nossa comunidade, nós somos remetidos para aquilo que nós somos. Já ouvi alguém dizer, diz-me como acolhes, dir-te-ei quem és. E, na verdade, é também isso que está a abalar a estrutura política e os equilíbrios políticos e as alianças até internacionais. E, portanto, eu creio que, para além da questão ter a importância que tem porque está envolvida a dignidade humana, tem também uma importância porque remete para a maneira como nós nos vemos e como somos. E isso não pode deixar de ser acompanhado com uma grande preocupação, com prudência, até porque o crescimento do extremismo é qualquer coisa que a todos nos ameaça e, portanto, temos de facto que encarar esta realidade com todas as cautelas e com todas as preocupações e com toda a responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Ana Coreta Correia. Está concluído o debate. Sr. Deputado, autor do relatório, quer concluir e fechar o debate? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, eu quero agradecer os contributos. Eu julgo que, enfim, uma das utilidades da nossa deslocação ao exterior também pode ser enriquecer o nosso trabalho parlamentar. Enfim, também deixar o nosso contributo nos fóruns internacionais, claro, mas também trazer para cá e integrar contributos exteriores. Eu, evidentemente, que julgo que o relatório não carece de comportar estas diferentes visões. Enfim, nós, cada partido tem as suas visões sobre esta matéria. Dificilmente seria possível redigir um relatório em que eu introduzisse questões de interpretação política e, ao mesmo tempo, ser aprovado, e o âmbito deste relatório é apenas prestar contas sobre a participação portuguesa, e, portanto, eu julgo que está cumprido esse objetivo. Eu não queria só deixar de dizer que também não foi, porque não disse na primeira intervenção, não foi referido uma única vez naquele encontro, tanto quanto me recordo, ou se o foi, não foi com expressão, qual o papel da União Europeia na origem de refugiados, ou seja, na criação de climas que favorecem o surgimento de fluxos migratórios, no caso, não de imigração e a imigração económica, mas de refugiados de guerra, porque é disto que estamos a falar, refugiados de guerra. Aliás, o termo refugiados, eu julgo que é de guerra, porque é diferente do asilo político. E, portanto, as intervenções na Síria, na Líbia, a destabilização do Médio Oriente, constantes, o financiamento a movimentos terroristas, o apoio a movimentos terroristas, tudo isto verificado com a mão direta da União Europeia ou com o apoio da União Europeia, ainda que não material, gera focos de problemas humanos gravíssimos, de destruição, devastação de países, de uma ponta à outra, com a destruição das suas infraestruturas, dos seus Estados, e alimenta o surgimento de para-Estados e de Estados ilegais e de Estados, terroristas. E, portanto, essa ação está na origem de uma boa parte dos fluxos que depois nos recusamos a acolher, porque nos recusamos a cumprir os deveres da União Europeia perante o mundo no que toca ao acolhimento de refugiados, enviando algum dinheiro para a Turquia, para que a Turquia contenha os fluxos e para que a Líbia contenha os fluxos, e depois ficamos muito chocados quando vemos as pessoas a serem vendidas por 4 euros como escravos. E apagamos o papel que a União Europeia teve em toda a situação, principalmente desde a sua origem. E depois, agradecendo evidentemente os contributos, eu não vejo que o problema da demografia, que é um problema evidentemente, tenha qualquer relação ou possa sequer ser colocado do ponto de vista da preservação da identidade europeia, até porque eu nem sei o que é a identidade europeia, são os mouros aqui em Portugal, a herança árabe do sul de Espanha, ou é só a democracia cristã? Enfim, eu julgo que relacionar demografia com a identidade é um contributo que eu julgo que não faz muito sentido, apesar da importância da questão da demografia, mas não nesse ponto de vista. Não desse ponto de vista. E pronto, eu não me vou inscrever mais vezes, porque este debate é do mais ideológico que há e está intimamente ligado à forma como cada grupo parlamentar, cada partido, no essencial, analisa e interpreta os fenómenos mundiais da política mundial, e portanto certamente não será possível chegarmos a um grande acordo a não ser sobre o facto de termos participado nesta reunião, apresentar um relatório sobre aquilo que lá se passou e aceitar que o deputado que lá passou tenha partilhado as suas opiniões com a comissão que foi representar.
No decurso da conclusão do Sr. Deputado Autor do Relatório, houve um acicate ideológico que não deixou o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia ficar sossegado. Por isso, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia e depois darei, para concluir, ao Sr. Deputado Autor do Relatório.
Muito obrigado, senhora Presidente. Não, ficamos sossegados no sentido em que é manifesto que os partidos, sempre que temos uma avaliação e a oportunidade de nos pronunciarmos e sermos voz de uma realidade que é da maior importância, é natural que nós refletamos também aqui a maneira como vemos essa realidade e como a pensamos, e portanto é natural que venha ao de cima também toda a divergência e toda a diversidade, e isso para nós não é de maneira nenhuma um fator de intranquilidade ou de desconforto, pelo contrário. Ora, estamos no âmbito de uma Comissão dos Assuntos Europeus, e nós no CDS não queríamos deixar apenas de assinalar, sendo naturalmente consentâneo com todo o pensamento e posicionamento do Partido Comunista nesta matéria, que a propósito de uma, também desta realidade, mas podia ser de outras, na verdade há um distanciamento em relação ao projeto europeu, e isso é claro e é consequente com todo aquilo que é o seu pensamento e tem sido a sua ação política ao longo dos tempos. Mas não podemos deixar de estranhar que, estando a falar de uma realidade do ponto de vista humano desta gravidade e fazendo apelo a realidades, por exemplo, como a guerra e a guerra na Síria, o Partido Comunista opte por imputar essa responsabilidade primeira, por exemplo, à União Europeia, omitindo, por exemplo, aquilo que é a responsabilidade, que é reconhecidamente maioritária, por exemplo, da Rússia nessa matéria. E, portanto, a minha intervenção era apenas para deixar claro que muitas vezes no debate que nós temos aqui, enfim, olhamos para as realidades como queremos, e no caso do Partido Comunista é evidente que há claramente uma preocupação ideológica mais do que leitura da factualidade tal como ela se nos apresenta. Muito obrigado.
Mas Enfim, muito bem. A propósito deste relatório, abriu-se aqui o debate de uma matéria que não pode deixar de ser acompanhada por nós, que é a questão da crise migratória, que continua e continuará a preocupar a União Europeia e a exigir da União Europeia e de cada Estado membro uma postura de solidariedade e de empenho na procura de soluções para uma situação muito complexa de ser gerida. Aliás, estão aí as posições dos Estados-membros exatamente a dar conta dessa dificuldade, mas este momento eu acho que foi um momento importante para nós nos lembrarmos que há matérias que, não nos atingindo a nós muito diretamente, como esta matéria da crise migratória, que também nos interpela para estarmos juntamente com os outros Estados-membros na procura e na busca das melhores soluções. Por isso, Sr. Deputado e Srs. Deputados, muito obrigada por este debate. Não tem votação, como sabem, este tipo de relatórios. Passamos agora, agradeço também ao Sr. Deputado Relator, estava claro incluído nos Srs. Deputados, a quem eu agradeci este debate. Passamos agora ao ponto número 2, que não é o ponto número 2, ao ponto do Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Tem a palavra a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para referir que da lista de iniciativas que deram entrada, todos os partidos expressaram no sentido de não identificarem nenhuma iniciativa legislativa que tivesse, não queria dizer a dignidade, mas que tivesse o interesse de ser escrutinada por parte quer da Comissão de Assuntos Europeus, quer pelas outras comissões. Muito obrigada.
Muito obrigada. Isso é a prova provada que o Grupo de Trabalho está a fazer o seu trabalho, ou seja, sinalizar quando é de interesse sinalizar, não sinalizar quando não se vê interesse em fazer a elaboração de relatórios ou de pareceres. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Passamos assim ao ponto da apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, a linha A, proposta diretiva do Conselho, cujo COM é o 2018-20. A Sra. Deputada, autora de parecer, é Maria Luísa Albuquerque, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Este parecer, como aliás já foi aqui referido hoje a propósito da apresentação do outro parecer por parte da Sra. Deputada Isabel Pires, tem a ver com uma proposta de diretiva que se insere num pacote que são três elementos. Um deles, o que foi avaliado no parecer da Sra. Deputada Isabel Pires, outro que é este e outro uma proposta de regulamento que não faz parte do escrutínio aqui determinado. Dizem todas respeito ao IVA e têm naturalmente a ver com um compromisso assumido pela Comissão Europeia no sentido de promover uma maior equidade fiscal, e isto não se trata apenas do IVA, há todo um conjunto de atuações destinadas a promover a equidade fiscal. Em concreto, no caso do IVA, estas duas diretivas estão relacionadas, sendo que aquela a que diz respeito o parecer que apresento tem a ver com o facto de existir, já desde o início dos anos 90, um regime transitório relativamente às taxas do IVA, com sucessivas derrogações e exceções, enfim, uma manta de retalhos algo complexa de gerir, que introduz distorções na concorrência e no mercado único e, como tal, não é desejável, mas que se tem mantido ao longo deste tempo. A intenção da Comissão é fazer uma passagem, ainda que gradual, deste regime transitório para um regime definitivo, e aquilo que importa mais aqui a salientar é a mudança de perspectiva relativamente a esta matéria, em que o IVA deixa de ser tributado no país de origem da produção do bem ou do serviço e passa a ser cobrado no país de destino junto do seu consumidor final. Isto é uma alteração de filosofia muito significativa, mas que de facto permitirá que haja um maior aprofundamento do mercado único e que deixe de haver incentivos às empresas para se situarem em diferentes territórios dentro da União Europeia, dentro do espaço do mercado único, para com isso conseguirem vantagens fiscais ao nível do IVA, bem entendido. Este regime Portanto, esta passagem que será gradual, no caso concreto desta alteração à diretiva, aplica-se especificamente para as trocas comerciais transfronteiras, portanto estamos a falar de negócios entre empresas, assentando, como disse, a tributação no Estado-membro de destino. Para garantir que este objetivo não tem efeitos indesejáveis, nomeadamente que possa promover fraudes, que possa beneficiar outros que não os consumidores finais, que serão aqueles que se pretende aqui proteger, ou que não são prosseguidos objetivos de interesse geral, é importante que os Estados-membros colaborem entre si para garantir um conjunto de procedimentos que impeçam essas práticas ou essas utilizações abusivas. Uma das questões é que terá de ser assegurado por todos os Estados-membros que a taxa média ponderada do IVA aplicada às operações em relação aos quais não pode ser deduzido será sempre superior a 12%. Há também uma disposição que todos aqueles bens ou serviços que não possam ser utilizados, que não como fator intermédio na produção de um bem final, também não podem ser sujeitos a isenções de IVA. E, portanto, tudo isto com o objetivo de garantir que mantemos a flexibilidade que os Estados-membros hoje têm na aplicação de diferentes taxas de IVA, prosseguindo objetivos de caráter e de interesse geral. Portanto, continuarão a ser permitidas as aplicações de taxas de IVA reduzidas, com o mínimo patamar estabelecido de 5%, como sabemos em Portugal é 6%. Também com a possibilidade de ter uma taxa de IVA intermédia, mantém-se essa flexibilidade e essa possibilidade para os Estados-membros, mas será sempre em benefício dos consumidores finais que se situem em cada um dos Estados-membros. Nunca poderão ser as empresas a decidir fixar-se em Espanha em vez de ser em Portugal, porque as taxas de IVA são inferiores à Espanha relativamente ao que são cá. Portanto, aquilo que for consumido e utilizado cá, pagará IVA cá. Esta flexibilidade dos Estados-membros fixarem as taxas, que existia uma lista anexa, existe ainda, enfim, até que esta diretiva seja aprovada e entre em vigor, que continha o conjunto das exceções que foram sendo acomodadas, agora a intenção é fazer-se uma lista negativa, ou seja, dizer quais são os bens e serviços que têm de estar excluídos necessariamente da aplicação de taxas reduzidas, e os outros dar até uma maior liberdade aos Estados-membros para que possam fixar as taxas que entendam mais adequadas. No entanto, deve haver, até porque estamos a falar de um mercado único e para promover esta equidade fiscal, deve haver um nível mínimo de taxa média ponderada que cada Estado-membro deve assegurar em cada momento. Portanto, terá mais liberdade na combinação daquilo a que aplica uma taxa reduzida, uma taxa intermédia ou a taxa dita normal, mas tem de assegurar um nível mínimo de taxa média para evitar que haja distorções que são indesejadas. As alterações não são muito pesadas em termos, ou seja, não há todo um novo regulamento, mas de facto as alterações que são propostas no caso das taxas de IVA são muito significativas e, do nosso ponto de vista, vão muito no bom sentido, ou seja, promover ou assegurar a flexibilidade e alguma liberdade de definição por parte dos Estados-membros, assegurando patamares mínimos que têm a ver com o interesse comum e desincentivando as empresas a estabelecer-se em territórios diferentes quando o seu objetivo é fornecer um determinado mercado. Portanto, já não valerá a pena, utilizando novamente o mesmo exemplo, ir para a Espanha se é para estar a fornecer bens ou serviços ao mercado português. Nesse caso, uma vez que o IVA será sempre pago no local onde está o consumidor final, podem perfeitamente situar-se no nosso país. É um exemplo que eu julgo que tem alguma aplicação ao nosso caso, por causa das diferenças que existem entre os países, mas que obviamente se manifesta em toda a Europa, para mais até em países que têm fronteiras com vários outros Estados-membros e não apenas com um, como é o nosso caso. Do ponto de vista da base jurídica e da verificação dos princípios, pela própria natureza do imposto que é o IVA e da sua natureza mais harmonizada, ao contrário de outros impostos, o princípio da subsidiariedade é respeitado, é uma medida que só pode ser alcançada com uma iniciativa ao nível da União, e também do princípio da proporcionalidade nos parece ser respeitado, porque não parece que vá além daquilo que é necessário para assegurar os objetivos gerais. E é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora do parecer. Está aberto o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
O Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque a elaboração deste relatório. Reponho aqui a questão que levantei inicialmente de uma maior, em situações desta natureza, por de facto nós estamos a discutir duas propostas de diretiva, uma sobre o IVA em geral e outra sobre o IVA para as PMEs, que, digamos, é um subproduto do IVA, da problemática do IVA em geral. E, portanto, talvez no futuro pudéssemos procurar uma maior articulação, como eu já referi inicialmente. O segundo ponto que eu gostaria de referir aqui, e acho que é, para mim, uma questão muito interessante, para nós, para o Partido Socialista, é uma questão interessante, é que nós, muitas vezes, falamos em harmonização fiscal. A palavra harmonização fiscal é um tabu para algumas forças políticas e para as instituições europeias, para algumas instituições europeias. Eu penso que é errado nós usarmos esse conceito na procura da harmonização fiscal, porque pomos logo as pessoas ou instituições que se colocam nessa posição contra uma abordagem de maiores harmonização ou de maior aproximação, e eu dou exatamente estas propostas de diretiva como um bom exemplo. Ou seja, sem falar em harmonização fiscal, vem de facto fazer um conjunto de propostas que promovem, como a senhora deputada referiu, a equidade fiscal. Ou seja, há questões que têm sido identificadas como, de certa forma, de deslealdade e de falta de solidariedade fiscal entre os Estados-membros e que estas duas propostas permitem criar uma equidade e, de certa forma, resolver alguns dos problemas que são identificados na competição fiscal entre os Estados-membros. E, por isso, penso que este passo é um passo positivo também nesse quadro. Um terceiro ponto tem a ver com a questão da equidade fiscal em si. E, de facto, nas diferentes propostas, ou nas diferentes propostas que são integradas nesta proposta diretiva, há um esforço de equidade fiscal em várias dimensões. E a dimensão que eu queria destacar é exatamente no que diz respeito às taxas reduzidas. A senhora deputada já explicou em contexto é que se coloca a aplicação das taxas reduzidas. Até aqui havia uma lista de bens e serviços aos quais podia ser aplicada a taxa reduzida. Eu penso que a proposta que faz esta diretiva é gera mais equidade na medida em que coloca a questão em sentido inverso, ou seja, existir uma lista negativa à qual não podem ser aplicadas taxas reduzidas. E acho que também aqui se, também aqui se avança em matéria de equidade. Finalmente, relativamente à questão da subsidiariedade, eu penso que a senhora deputada tem razão na sua proposta, na sua afirmação, ou seja, que esta proposta diretiva não viola o princípio da subsidiariedade, mas penso que tem razão num paradigma que não é muitas vezes o paradigma maioritário no quadro da União Europeia. Ou seja, no que diz respeito à competência das instituições europeias em matéria de harmonização fiscal, não há nada que obrigue que se vá por este caminho, mas não há nada que impeça que se vá por este caminho. E é no quadro da segunda interpretação que eu entendo que não há, digamos, que é respeitado o princípio da subsidiariedade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Não há mais nenhuma intervenção assinalada. Tem a palavra a Sra. Deputada Autora do Parecer, Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada Margarida Marques os comentários. Fazendo referência à questão que, de facto, já tinha colocado sobre elaborar as propostas em conjunto, se me é permitida a sugestão, eu diria que no momento de escrutínio das iniciativas que são sinalizadas, da escolha das iniciativas que são sinalizadas para escrutínio, é mais fácil fazer essa agregação. Em qualquer caso, e neste caso em particular, sendo duas iniciativas que fazem parte do mesmo pacote, não me parece também que haja qualquer prejuízo em que sejam analisadas separadamente. Ou seja, são duas matérias que têm a ver com o IVA, têm os mesmos objetivos gerais, mas incidem objetivamente sobre matérias distintas. E, portanto, também não vejo nenhum problema em serem analisadas por deputados distintos. Acho que qualquer das abordagens é razoável. Aliás, e aproveitaria só para fazer o comentário, relativamente também à formulação escolhida para o acompanhamento a fazer posteriormente, eu estou de acordo com o que disse a deputada Isabel Pires, que no essencial estamos a falar do mesmo, ou seja, ambos achamos que a matéria é suficientemente importante para ser acompanhada. Nós aqui, enquanto Comissão de Assuntos Europeus, acompanhamos o processo enquanto iniciativa que está ainda a ser discutida, mas aquilo que é, que depois terá uma relevância de aplicação mais direta para nós, será a forma de transposição que vier a ser escolhida, e aí naturalmente teremos de trocar informações com o Governo, sendo certo que nessa fase seguramente já não passará por esta Comissão, e portanto temos de fazer aqui um esforço de acompanhamento que não pode passar apenas por aquilo que aqui passa para escrutínio, porque uma diretiva desta matéria, ou a transposição desta diretiva será analisada na COFMA e não será analisada aqui na Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, a troca de informações com o Governo, sendo que pelo Governo seguramente passará, é uma forma que me parece eficaz de alcançar o resultado. Mas, como digo, no essencial, concordo com a deputada Isabel Pires, de que estamos a falar do mesmo. Podemos depois ver qual é a forma mais adequada. Relativamente às questões de harmonização e equidade fiscal, são de facto a grande preocupação. Aliás, sabemos que o tema da equidade fiscal, da competitividade ou da concorrência desleal entre Estados-membros em matéria de impostos, é algo que está muito presente, está presente desde sempre, mas tornou-se ainda mais evidente quando tivemos esta mais recente crise de que ainda estamos a sair algo a custo. E de facto tem havido um conjunto de iniciativas muito significativo da parte da Comissão Europeia. É verdade que a senhora deputada diz quanto à questão das competências das instituições europeias em matéria fiscal. A harmonização fiscal é algo que a generalidade dos Estados-membros não quer ouvir falar e não quer permitir à Comissão Europeia que tenha iniciativas nesse sentido, mas o IVA é neste panorama um caso à parte. O IVA é um imposto que, pela sua natureza e pelo facto de nos inserirmos no mercado único, sempre teve um padrão de harmonização, com os defeitos que lhe são reconhecidos, com a tal lista de exceções autorizadas que agora passará à lista negativa daquilo que não pode nunca ser sujeito a uma exceção e ter uma taxa reduzida, mas foi sempre um imposto que teve um nível de harmonização que não é comparável a nenhum outro. E, portanto, sendo perfeitamente válida a observação que faz sobre a não atribuição de competências, mas a não proibição, no que diz respeito ao IVA, dificilmente ela seria contestável, porque é o único imposto que existe na União Europeia em que, de facto, há uma harmonização desde o início. E, portanto, eu diria que, neste caso, invocar a ausência de competência da Comissão seria provavelmente, não faria sentido. No caso de outros impostos, eu não tenho qualquer dúvida que nem a Comissão se atreverá a fazê-lo, porque sabe que não tem hipótese nenhuma de avançar, ainda que haja preocupações muito significativas em matéria de equidade fiscal relativamente a outros impostos, nomeadamente os impostos sobre as empresas, já que os impostos que incidem sobre o rendimento dos cidadãos, por variadíssimas razões, oferecem menos problemas. É muito mais difícil nós deslocalizarmos a oferta do nosso trabalho e continuar a pagar impostos cá ou noutro sítio qualquer do que as empresas deslocalizarem, às vezes nem a sua produção, mas apenas a sua sede. Enfim, são outros assuntos que discutimos noutros contextos, mas eu diria que neste caso, claramente, ninguém disputará a competência da Comissão para propor nesta matéria, porque é o único imposto em que, de facto, essa prática existe há muito tempo e em que essa utilização da prerrogativa está consolidada por já largos anos de história. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Quero, para a clareza da apresentação do parecer, quer agora pelas conclusões finais sobre as dúvidas que foram levantadas e as sugestões que foram feitas. Passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Como me antecipei à felicitação, faço minhas palavras, as palavras de há pouco, porque foram extemporâneas. Muitos parabéns. Passamos agora à linha B, que tem a ver com o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, como 2017-29, que foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que tem a ver com uma questão muito delicada sob o ponto de vista da gestão dos interesses dos Estados Unidos da América e da União Europeia, que levou muito tempo a ser resolvida no Parlamento Europeu e que tem a ver com o acordo sobre os registros, a transferência dos registros de identificação dos passageiros para o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos. Como é uma matéria que dará seguramente lugar a uma apresentação, enfim, cuidada e a um debate interessante, o seu deputado, autor de parecer, Pedro Mota Soares, que não pôde estar presente nesta reunião e que me deu antecipadamente nota disso, pediu também para ser adiada a apresentação. Como se trata de uma iniciativa sem prazo, está concedido o adiamento, ficará agendado para a próxima reunião. Passamos então agora ao ponto que prevê a resposta ao 29º questionário bianual da COSAC. Foi enviado aos senhores deputados coordenadores na CAI um projeto de respostas elaborado pela equipa de apoio à nossa comissão, como tem sido habitual nas outras sessões legislativas. Foi enviado com o objetivo de ser analisado e de se dar uma resposta conjunta. Foi solicitado que esses contributos fossem enviados até ao dia 6 de março, tendo presente que hoje é o último dia para responder ao questionário, para podermos enviar a Bruxelas. Queríamos saber se os senhores deputados têm mais alguns contributos para além do contributo sugerido pelo nosso gabinete. Por isso tem a palavra. Tem a palavra a sua deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este trata-se do documento em que só recebemos várias páginas, só já depois da 1 da tarde recebemos o documento completo, na medida em que eu própria acedi ao documento online, mas sem ser preenchido, portanto apenas ao formulário que foi colocado pela COSAC online. Relativamente a este questionário, eu gostaria de fazer três comentários. O primeiro é que nós estamos a responder a um questionário que tem questões importantes que comprometem o Parlamento e que, para as quais eu acho que a CAI não está em condições de responder. Um segundo ponto relativamente.
Refere-se às questões designadamente referentes às negociações do quadro financeiro plurianual.
Já, não só, mas também. A segunda questão, que se prende com a primeira, é que uma resposta, digamos, séria, integral, completa a este questionário, exige um grande trabalho de pesquisa dos trabalhos parlamentares. Eu dou um exemplo. Quando a certa altura se pergunta se o plenário discutiu o pilar europeu dos direitos sociais, tal qual, evidentemente que já houve neste plenário, cito um exemplo, mas podia dar outros, estou a citá-lo de memória e não por nenhum trabalho de pesquisa, a deputada Carla Tavares, recentemente, penso que num dos debates quinzenais, ou numa interpelação ao Governo, fez uma intervenção exatamente sobre o pilar europeu dos direitos sociais. Mas, como digo, estou a falar de memória. Portanto, isto confirma que, para responder seriamente a este questionário, obriga a um trabalho de investigação, porque as perguntas que estão aqui não se reportam apenas ao trabalho da CAI, reportam-se também, algumas especificamente, sobre intervenções em plenário, etc., ou posições que tenham sido assumidas por este Parlamento. O terceiro ponto prende-se com um conjunto de questões que estão aqui, e aí sim entro especificamente na questão do MFF, que é uma questão que nos preocupa, questões específicas, que são questões que são muito importantes e muito sensíveis no quadro da negociação do MFF. Cito dois casos. o caso das condicionalidades ou das pré-condicionalidades e cito o caso da flexibilidade, onde eu acho que nós damos uma resposta ligeira sobre a questão da flexibilidade, porque todos nós somos muito favoráveis à questão, à flexibilidade, mas a flexibilidade, tal como ela está apresentada aqui, refere-se a um conceito diferente. Esta flexibilidade que está aqui é a aceitação dos Estados-membros de poder haver mais verbas afetas à Comissão Europeia, à gestão direta e não à gestão partilhada, para permitir o uso dessas verbas num quadro flexível. Dou um exemplo, o Acordo União Europeia-Turquia. O Acordo União Europeia-Turquia, das duas uma, ou havia dinheiro do orçamento comunitário para alocar ao Acordo União Europeia-Turquia, ou então os Estados-membros tinham que contribuir para o financiamento do envelope financeiro à Turquia, para o acordo com a Turquia. E, portanto, aqui o conceito de flexibilidade está aqui. Está as verbas estarem disponíveis em Bruxelas para serem geridas de forma flexível consoante as necessidades ou elas serem ancoradas na gestão partilhada nos envelopes financeiros dos Estados-membros. Portanto, penso que há aqui uma resposta ligeira à questão da flexibilidade. E, portanto, estes três pontos são pontos muito determinantes na análise da resposta a este relatório. E, portanto, como nós não fizemos um debate aprofundado, que se calhar devíamos ter feito das respostas a este questionário, até podíamos ter tido a oportunidade de discutir um conjunto de temas que interessam seguramente a esta comissão, a minha sugestão é que haja uma resposta minimalista a este questionário. E proponho que haja uma resposta minimalista, porque, tanto quanto percebi, tem que ser enviado hoje ou amanhã, por um lado, e por outro lado, acho que há respostas aqui que podem condicionar a posição de Portugal no que diz respeito à negociação do MFF. Portanto, em termos práticos, a minha sugestão é que cada um dos grupos possa, até amanhã, enviar uma resposta ao relatório completo e não apenas às 6 ou 7 páginas que foram enviadas inicialmente. 6 páginas.
Foi corrigida?
Sim, foi corrigida depois mais tarde, mas já não, da minha parte, já não tive tempo de corrigir essa resposta e discutir com os colegas. E, portanto, a minha sugestão, se ainda for tempo, é que até amanhã ou fim da manhã nós possamos enviar uma resposta completa a este questionário e que os serviços da Comissão possam fazer uma resposta minimalista na base das nossas respostas de cada um dos grupos, sendo que deve haver sempre a preocupação de não comprometer a posição futura de Portugal na negociação do MFF. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Sra. Presidente, para dizer que a questão de uma resposta minimalista é uma questão que acho que poderemos concordar com isso, só que aqui no, na proposta que nos foi enviada, há aqui muitas destas respostas que são de âmbito, aliás, até sublinhar a ausência de 2 partidos aqui nesta discussão, que certamente, tendo em conta a necessidade de haver aqui uma resposta consensual, que seria até complicada de atingir. E nesse sentido, eu pergunto se é obrigatória a resposta a este questionário. Senhor Presidente.
É uma prática sempre que se tem vindo a repetir, nunca houve, não há notícia do nosso Parlamento não fazer a resposta a estes questionários e as respostas são sempre feitas com base nesta metodologia, que é o gabinete de apoio faz uma sugestão de resposta, os senhores coordenadores atempadamente dão os seus contributos para esses contributos, uma vez estabilizados, serem votados na comissão, no plenário da comissão. Estamos, obviamente, numa situação já de fora da agenda desta discussão. Nós podemos fazer sempre uma coisa, é uma vez que há, e eu acho que nós não perdemos nada com isso, uma vez que há, desde o início, posições de alguma reserva de outros parlamentos, de outros Estados-membros, designadamente relativamente a perguntas sobre o quadro financeiro plurianual, que se entende que vão para além daquilo que é factualmente possível responder, que, exatamente, que é impossível responder, nós podemos deixar em branco com uma justificação exatamente no sentido de que é matéria de negociações entre Estados-membros e Comissão Europeia que está a decorrer. O Parlamento tem uma comissão eventual criada para o efeito, que está a acompanhar a matéria, e por isso reservamo-nos, se assim entenderem os senhores promotores deste questionário, que são, como sabem, a presidência búlgara, reservámos-nos para um momento posterior darmos as respostas a isto. E era assim que eu ultrapassava esta questão no que diz respeito àquela matéria que é mais delicada, a resposta imediata. Quanto à questão levantada pela Sra. Deputada Margarida Marques, no sentido da resposta sobre a discussão do pilar de direitos sociais no plenário, salvo melhor opinião, quando o questionário levanta a questão, tem a ver com uma discussão no Parlamento, uma discussão global que tenha como ponto fulcral a matéria do pilar de direitos sociais. E essa matéria não teve um ponto reservado em plenário para discussão. Teve aqui um acompanhamento através da audição dos deputados ao Parlamento Europeu que estiveram envolvidos na elaboração do relatório, designadamente as duas deputadas Maria João Rodrigues e Sofia Ribeiro, do PS e do PSD, respectivamente, e teve depois perguntas feitas no âmbito dos debates quinzenais ou dos debates preparatórios dos Conselhos Europeus com o Sr. Primeiro-Ministro. Por isso, não houve um debate dedicado. E é isso que vamos responder. Não houve um debate dedicado. Desculpe interromper, retoma a palavra à Sra. Deputada Rubina Berardo.
Agradeço o esclarecimento, até porque é a primeira vez que faço aqui parte mais de perto relativamente a este exercício. Só que, para além da questão do MFF, eu acho que há aqui outras questões que também, que é impossível haver aqui uma posição clara, digamos, de consenso. Por exemplo, podemos realmente dizer que o Parlamento Português não tem opinião sobre a adesão de novos membros da União Europeia nos próximos 7 anos. Isto também não pode ser dito que não há uma opinião do Parlamento, mas certamente não há uma opinião consensual, não é? Acredito que entre os diferentes grupos parlamentares, não é? Portanto, agora também dizer que o Parlamento Português não tem uma opinião, mas também compreendo que não é possível dizer sim ou não. Portanto, este género de questionar, para esse género de perguntas, são perguntas também políticas, sobre posicionamento também dos grupos parlamentares nesse sentido, e não se pode. Uma outra coisa é uma questão factual e dizer o que é que a CAE analisa e quais são os debates que são tidos. Outras coisas são, por exemplo, dizer, pergunto-me porque é que aqui nesta proposta diz que o Parlamento Português não apoia alterações ao tratado para dar um papel mais significativo aos Parlamentos Nacionais. Não se pode dizer isto também. Ninguém, não é? Portanto, é nesse sentido que eu acho que este género de exercício pode vincular até para além da questão do MFF. Portanto, até noutras perguntas, que acho que é muito delicado fazer uma resposta conjunta a isto, e também não pode ser dizer que o Parlamento Português não tem opinião. Portanto, é uma questão que vai assim de fundo relativamente a este género de exercício.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que realmente esta é uma matéria que nos confronta com decisões e visões sobre o futuro da União Europeia de grande dimensão. Não tive a oportunidade de as debater, muito menos em pormenor, mas nem foi, quer dizer, temos debatido muitos destes temas, mas o questionar em concreto e algumas das questões, como, tal como são colocadas, não foi de todo discutido, nem sequer com o meu coordenador daqui da Comissão, e, portanto, não estou em condições de poder assumir uma posição do CDS sobre esta matéria. Parece-me que as questões que aqui foram levantadas, relativamente ao quadro comunitário plurianual, relativamente à alteração do Tratado Constitucional, relativamente a várias questões, como seja o alargamento, enfim, não teria dificuldades em, por exemplo, a propósito dessa sugestão de formulação, creio que seria pacífico da parte do CDS uma visão que neste momento não considera um alargamento, mas em todo caso uma coisa é eu considerar isso, outra coisa é assumir essa posição em termos minimamente institucionais. Portanto, parece-me que esta matéria requer alguma ponderação que não houve objetivamente tempo de efetuar e, portanto, enfim, não sei como é que sacudimos a água do capote, mas parece-me que as perguntas, tal como são colocadas, nos colocam problemas difíceis de resposta. Algumas das respostas que já tive a oportunidade de ver não têm seguramente a nossa concordância, mas também que resposta, não é? E, portanto, enfim, partilho do desconforto que os outros grupos parlamentares a propósito desta matéria manifestaram. E, para além disso, só acrescento que, infelizmente, por um compromisso político assumido, terei que sair da reunião e, portanto, não poderei continuar este debate com pena minha, mas, enfim, a nossa posição está assumida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que é preciso explicar exatamente nessa resposta. Não conheço a tradição, não conheço como é que se respondeu antes, nos anos anteriores, a este questionário. Não sei sequer se o tipo de questões dos anos anteriores eram semelhantes a estas este ano. Eu devo dizer que a mim provocou algum incómodo, quer algumas respostas que estão aqui, quer a compromissos que possam assumir do lado do Parlamento, porque nós sabemos perfeitamente que, por menos valor que estas coisas tenham, criam sempre tendência. Ou seja, quem estiver a negociar o quadro financeiro plurianual pode sempre usar, os parlamentos nacionais até são favoráveis à flexibilidade, por exemplo, estou a dar este caso que é o mais simples, mas vi aqui outras questões que podem criar tendência e, portanto, eu acho que nós não devemos contribuir para isso. E, portanto, eu estou de acordo com a sugestão da Sra. Presidente, que se prepare, sim, a resposta. Da nossa parte, só tenho que pedir desculpa por não termos feito este debate mais cedo. Penso que, e essa é a minha perspectiva, uma resposta séria a este questionário, sem riscos, obrigaria a um trabalho de pesquisa imenso relativamente às decisões que este Parlamento tem tomado sobre estas matérias. Não é de memória daquilo que cada um de nós se lembra, é daquilo que efetivamente faz parte das resoluções deste Parlamento. E isso era um trabalho aprofundado, um trabalho complexo, um trabalho que não se faz agora e que, mesmo nessa matéria, nós poderíamos achar que há questões às quais nós não devíamos responder porque não nos queremos comprometer. Daí eu ter referido na minha intervenção inicial que devíamos dar uma resposta minimalista. E, portanto, eu acho que a Sra. Presidente, na resposta que enviar à Presidência, no respeito por este trabalho, que é um trabalho regular e que, se calhar, se estivéssemos nós na Presidência, gostaríamos que não, que também gostaríamos de ter resposta por parte dos outros Parlamentos. O que me parece que é importante referir em tudo o que diz respeito, por exemplo, ao quadro financeiro plurianual, é que foi criada uma subcomissão, uma comissão eventual na Assembleia, e que a Comissão está a discutir, e eu acho que isso já é, digamos, uma contribuição significativa. E isso, simultaneamente, impede-nos de responder às questões que têm a ver com o MFR. Muito obrigada.
Só relativamente à questão do MFF, eu faria a sugestão inversa. Dizia que a Comissão dos Assuntos Europeus vem a acompanhar as negociações em curso entre a Comissão Europeia e os Estados-membros e o Parlamento Europeu, e que a nível parlamentar nacional, que foi criada uma comissão eventual. Pronto, muito bem, está assente esta matéria, não vou aborrecer mais a mesa e coordenadores sobre isto, nem os senhores deputados. Irá então a resposta a este questionário, a todas as perguntas, à exceção das perguntas abordadas pelos grupos parlamentares nesta reunião.
Mas nós depois partilhamos então com a Caio, podem, novamente, depois podem. Quais são as perguntas onde
sim,
estamos?
Sim, 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 muito bem, muito bem. Então, pronto, melhor ainda. Certo. Melhor ainda.
Ainda
muito bem. Até ao final do dia, até ao serão. Até ao serão. Para amanhã de manhã poder ser remetido, pode ser?
Pode ser remetido amanhã.
Pode ser no dia da manhã à tarde. Vamos tentar ser flexíveis. Pronto, muito bem. Passamos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a reunião do grupo de trabalho que acompanha a Task Force sobre subsidiariedade, proporcionalidade e fazer menos com maior eficiência, que vai acontecer em Bruxelas no dia 26 de março, entre as 10 e as 13 horas. É uma segunda-feira, coincide com as jornadas do PEV. Alerto também que a COSAC, que se vai realizar no dia 17 e 19 de junho em Sófia, terá também como tema esta agenda. Peço a... Exatamente, este tema da Task Force sobre a subsidiariedade, proporcionalidade e fazer mais, menos... com maior eficiência. Muito bem. Senhores deputados, temos próxima delegação, normalmente é sempre composta pela supranumerária presidente, dois elementos, não, um elemento PS, mais um elemento PSD, dois elementos PSD, dois elementos PS e um elemento de pequenos partidos em alternância, que é o CDS-PP desta vez. Supranumerária. São seis elementos. Exatamente. São seis elementos para a causa. Seis. Supranumerária.
Posso. Só queria fazer um pedido de esclarecimento. Este grupo de trabalho da Moelle Ferré por Miel Ferré abrange todos os Estados-membros, todos os Parlamentos Nacionais. Não é só um grupo reduzido.
Esta foi uma iniciativa.
Muito obrigada. Está concluída a nossa reunião. Amanhã teremos reunião plenária, que não tem nada a ver.